Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Fiava ele em preparar-me rapidamente. Assim, nesse esporte, em 2 anos pude fazer com brilho os exames de matemática. Nesse momento estava destinado à engenharia e, sobretudo, ao cálculo, devendo continuar as inclinações paternas. Só mais tarde as circunstâncias decidiam que eu me formasse em direito. De par com os estudos de matemática, apliquei-me à geografia e à astronomia, de que meu pai era mestre considerável. A geografia ensinada por ele era uma coisa viva, uma disciplina sedutora. Cessava de ser uma nomenclatura de terras e povos para se tornar o ambiente físico e econômico do homem. Atraía sobretudo a atenção dos seus discípulos para as terras do futuro, o Brasil, a África, a Oceania. A excitação da minha imaginação foi grande. Todas as terras ignotas e ainda misteriosas me seduziam. Já referi que compus nessa época um trabalho sobre a África, que serviu de guia para os meus condiscípulos. Zero gosto da informação e assim impondo ao meu espírito cada vez me é mais ávido de novidade. Porque meu pai possuía livros, como toda a obra de Elisée Reclus, que ninguém conhecia no Maranhão, eu sentia encanto de descobrir essas novidades e dá-las em resumo aos professores e aos colegas. Que decepção tive quando no exame de geografia o meu ponto escrito foi a velha Áustria, e do de oral, a conheci de cima a Alemanha. Eu quero um turuna das terras novas, selvagens, terras do futuro. Tive de me resignar a escrever sobre o moribundo Império Austro-Húngaro, mas no exame oral evadi-me da Alemanha para a astronomia. O ponto de partida foi habilmente procurado, quando, descrevendo os reinos do Império Germânico, toquei no Württemberg. Falei na cidade de Wiff. Foi aí que nascera Kepler. Expus de cor as suas famosas leis e pedi para escrever as suas fórmulas na pedra. Sabia-as na perfeição. Podia deduzi-las, o que fiz diante do auditório surpreendido. Apesar desse brilharete, não me deram a distinção cubizada bissá e assegurada pela minha aplicação. Deram-me plenamente por causa do meu deficiente exame escrito. Nunca mais perdoei a Áustria culpada do desastre. Vinguei-me delia e da Alemanha na Guerra Mundial. Foi até hoje a maior humilhação da minha vida. Eu, o Nino Atilado Estudiosíssimo, filho de Cipudo Maior, professor de geografia e astronomia da cidade, não ter distinção, era de morrer de vergonha. Entrei em casa em prantos. Foi uma choradeira geral de minha mãe e dos inconscientes da casa, meus irmãozinhos e dos criados. Meu pai escondeu superiormente a sua tristeza. O espírito da vitória insuflou-me sempre. Todo e qualquer insucesso me tortura indefinidamente. Ainda hoje, depois de tudo que venci na vida, a lembrança desse longínquo e insignificante desastre me aborrece. Quando penso nele, sinto ainda vergonha do menino de 12 anos que eu era então. O estudo da filosofia que se seguiu excitou-me muito. Desta vez meu pai não era professor. Entregou-me a 2 padres. Zero o curso do famoso padre Fonseca era de manhã no liceu. O professor era a maior figura do clero do norte e um dos mais conspícuos sacerdotes brasileiros. Alto, seco, pálido, asceta, sabedor, argumentador. Tinha bondade e sarcasmo. Contava-se os seus rasgos de caridade. Contava-se também que uma vez apareceu num baile de carnaval, fantasiado de Diogenes com a lanterna acesa a procurar um homem inverosímil e a fustigar toda a gente com a sua mordacidade implacável. Jogos eclesiásticos. Padre Fonseca era a alma do jornal ao Civilização. Combatia ferozmente a diarredúria e incredulidade dos maranhenses. Animava a campanha do bispo contra o relaxado clero, afundado na sodomia. Padre Fonseca não temia adversários. Provocava-os. Assim atirou-se contra Tobias Barreto e a polêmica que se seguiu foi deplorável. Os adversários a canalha rances, sem proveito algum para a dialética de ambos. Muito diferente o outro professor, o padre Gil. Encobria a sua modéstia numa grande doçura. Marchava como uma criança nos passos do padre Fonseca, receioso de tomar caminho diverso. O que ele me ensinava era indiferente. Para quem vivia na sarça ardente do terrível padre Fonseca, aquelas preleções apagadas, sem sabor, do louro padre Gil incitavam a distração e o desinteresse. Para isto ainda mais concorria o ambiente dessas aulas. Era no jardim do seminário de Antônio, à tarde depois do jantar. Silêncio delicioso. Cantos de pássaros, murmúrios de repuxos d'água. Seminaristas de negro ao longe passeavam em forma. O padre explicava baixinho em voz sem timbre. O meu espírito pairava metaficamente longe da lisa do livresca. A imaginação fazia acrobacias no infinito. Não era isto a verdadeira filosofia. O que me ensinavam era baseado na Suma Dis Tomás. O curso era em 1881. Em 1879, Lerese tinha baixado Encyclique Patris mandando propagar a doutrina tomazina. Naturalmente, os meus professores padres obedeciam religiosamente à ordem do chefe da igreja. A Padre Fonseca punha no seu magistério o fervor do seu autoritário gênio. Foi por essa ocasião que o meu temperamento se chocou com o do meu mestre. Neste ingênuo conflito entre um velho esgrimista da polêmica e um menino de 13 anos, apontava a aurora do homem livre que eu seria. A questão em debate foi a existência de Deus. As provas da Suma pareciam-me inaceitáveis. A prova do motor imóvel tirada de Aristóteles, desenvolvida pelos filósofos árabes da Idade Média e reconstruída por Tomás, era para mim absurda. A hipótese do motor-desejo era demais subtil e ridícula. Na ausência de provas, eu preferia a fórmula diz Anselmo adotada por Descartes, que explica a existência pela essência. A ideia de Deus seria uma ideia inata, indemons e travel. Foi um alarna naal à minha oposição. A tarde desse dia, para mim memorável, o padre Fonseca veio advertir meu pai dos perigos, que corria a minha fé religiosa. A indulgência do meu foi perfeita. Procurou sondar o meu espírito de negação. Não posso recordar-me das linhas do seu exame, mas é fato que sem estorvo continuei na minha revolta. Por vaidade, por estímulo, esta se foi acentuando, crescendo, e antes de se enraizar, acabei precipitadamente negando Deus. Zero meu espírito voltou ao chaos inicial. Estava pronto para receber a hipótese científica, emancipada da teologia, que lhe satisfizesse a ansiedade da explicação do universo. A casa da minha infância não foi somente a deliciosa morada dos divertimentos infantis e dos primeiros ardentes contactos com o conhecimento. Foi também ali que eu passara alternativamente das zonas do encantamento às zonas do pavor. Como em todas as grandes casas maranhenses, essa tinha os seus socavões, os seus subterrâneos, os seus quartos escuros. Nesses esconderijos estavam penando as almas dos escravos, e não raro os ossos das aves, dos ratos, encontrados nos socavões, eram tidos como de humanos mortos no tronco a bacalhau. O regime da escravidão não existia em minha família, mas a casa vinha do passado de outros e trazia consigo terríveis mistérios. Os negros que nos serviam entretinham em nossos espíritos esses terrores. Nenhum menino se aventurava em penetrar nesses lugares malditos do casarão. Todos passavam por aí, de fora às carreiras, fugindo à assombração. O estado de magia em que eu vivia era cultivado por dois dos maiores educadores que tive na infância. Já falei da velha militina que me contava as histórias cultas, lendas árabes, portuguesas, transmitidas ao seu menino com acento dramático e patetética convicção. O outro mistificador foi o meu maravilhoso Sabino. Esse cafuso teria a idade de meu pai, fora seu escravo e uma vez liberto, consagrou-se a mim. Militina instruída, Sabino o analfabeto, me exaltaram a imaginação. Sabino era mateiro e pecador. As suas experiências florestais e marítimas eram inextinguíveis. Caçador de paca e de veado, que só ele. Pescador de rede de puçá, de arrastão, não perdia tempo no anzol. Conhecia aquelas marés caprichosas, saia fora da barra para trazer peixe grande, caminhava sobre as coroas de areia, fazia cercas, currais e apanhava a peixarada grande e miúda, que era um regalo em casa. Outras vezes desaparecia, deixando-me desesperado com a sua falta. Surgia uma tarde com escurecer em mundo negro irreconhecível. Vinha do Icarvão, em cujo serviço de abastecimento aos vapores se empregava abandonando caçadas e pescarias. A sua feria permitia-lhe algum descanso. Vestia-se em domingado, não trabalhava, passava o dia a contar-me historias a beber nas tavernas. Por ele familiarizei-me com o Currupira, o caboclinho que tem o rastro ao contrário, que o assombrou no mato e de que se livrou dando-lhe fumo. Por ele entrevi o Sacê Pererê, a mula sem cabeça e todos os agores florestais. Mas nenhum maior benefício lhe devo do que a poesia da Mãe da Água. Foi o meu primeiro amor? Sabino me contava com tanto deslumbramento a maravilhosa mulher encantada que ele vira tantas vezes nas fontes, nos poços, nos rios, que o seu êxtase gerava em mim uma dolorosa ansiedade. As minhas entranhas agitavam-se misteriosas, inconscientes no desejo da formosa Mãe das Águas.